Costa.
Conosco Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. Bom, saiu a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que ficou muito mais difícil de ser disputada agora a Série D. São 8 grupos de 8 equipes. Perfazendo então 64 times aí na competição. O time do Central está com o Jaciobá de Alagoas, o Itabaiana de Sergipe, o ABC de Natal, que já é uma grande camisa e sempre entra aí com um certo favoritismo, o Vitória da Conquista da Bahia, o Frei Paulistano de Sergipe, o Coruripe de Alagoas e o Potiguar de Mossoró, Rio Grande do Norte. Veja aqui o tamanho da dificuldade, né? Frei Paulistano estava na Copa do Nordeste, é o campeão sergipano aí de 2019. São equipes aí que tem realmente tradição. ABC, se não tem tradição, mas tem bons resultados, né? Até para poderem estar aí na Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Salgueiro e o time do Afogados estão juntos. Eles estão no mesmo grupo. E esse grupo vai ter o Salgueiro, o Afogados, o Guarani do Ceará, o Guarani de Sobral, né? O Atlético da Paraíba, esse Atlético é de Cajazeiras. O América de Natal, que é outro também time que chega com um certo favoritismo, o comando é do Roberto Fernandes, o pernambucano Roberto Fernandes. O Globo, também do Rio Grande do Norte. O Campinense, com toda a sua história, representando a Paraíba e a cidade de Campina Grande. O Floresta do Ceará, que tem o comando do Leston Júnior, foi técnico do Santa Cruz. Então esses são os 8 times desse grupo aqui. Salgueiro, Guarani, Afogados, Atlético, América, Globo, Campinense e Floresta. E repetindo, Central, Jaciobá, Itabaiana, ABC, Vitória da Conquista, Frei Paulistano de Sergipe, Coruripe, Potiguar. Olha aí, Roberto Queiroz, não vai ser nada fácil sair, né, dessa Série D. A competição ficou muito mais difícil agora com 8 grupos e 8 equipes, Roberto.
O Haroldo, e classificam quantos?
Classificam 4.
Classificam 4.
Né? Pro primeiro mata-mata passa 4 de cada grupo que tem 8.
Isso. Eu acho que com essa classificação de 4, Central tem chance, né? Tem que arrumar um time, preparar agora para entrar fedendo a carbureto. Não tem molezinha, não. Olha, melzinho na chupeta é muito difícil de encontrar hoje. Então é enfrentar e acreditar que pode classificar entre os 4. Se fosse classificar 1 ou 2. Mas classificam 4. Então o Central pode não ter aí o mesmo nível do ABC. O ABC tem mais potencial financeiro. Mas ele, pelo menos, está aí numa equivalência com os outros aí, eu acho. Eu entendo assim, viu?
Certo. Ralf, haja dificuldade aí para sair da Série D, né? O Central, que teve chances de sair no ano passado, aí cai lá no mata-mata, construiu um resultado em Caruaru, no jogo da volta na Bahia contra Jacuipense, deu tudo errado, acabou tomando 2 gols, foi desclassificado nos pênaltis. O Salgueiro foi para a Série D, o Salgueiro que ficou tanto tempo na Série C, chegou aí para a Série B, né? O Salgueiro agora foi lá para a quarta divisão, vai ter dificuldade para sair também. O Afogados para mim é uma novidade, né? Nessa chance de jogar um campeonato brasileiro. Mas realmente os nossos times vão ter aí dificuldades, porque tem muita gente aqui com camisa, com história, como ABC, América. Não é fácil subir não, né, Ralf?
Não é fácil, Haroldo. Entre outras coisas, nós estamos fazendo um juízo, um julgamento pelos nomes dos clubes. Porque, na verdade, ninguém sabe como essas equipes vão entrar nessa competição. Mais ou menos os clubes de Pernambuco. A gente sabe como o Afogado vai entrar, se preservou um pouco, cuidou de segurar alguns jogadores do time que estava fazendo uma boa campanha no estadual. Agora você vê o clube que foi campeão em Sergipe, o Frei Paulistano. Mas veja quais foram os resultados do Frei Paulistano na Copa do Nordeste. Acabou, inclusive, não participando desta última rodada porque não tem objetivo. Preferiu pular fora para não ter mais custo. Então, são equipes cujo nível técnico a gente só vai poder avaliar depois de 2, 3 rodadas. São 64 clubes, 8 por equipe, como você anunciou aí, o que quer dizer que sobram 4 de cada grupo para ficar com 32 para poder esticar a competição. Então a gente, na verdade, aí vai achar o seguinte, que o time que embalar, a questão é começar bem, e embalar, ele cria confiança. No meio de equipes cujo nível técnico a gente não pode afiançar, não vai ser o melhor, então o time que embala ganha confiança e aí vem a consistência e acaba vingando. É o que eu estou esperando para os três aqui de Pernambuco que participam dessa competição.
Pois é, Carlyle, a Série D, que tem uma logística talvez até a mais complicada do Brasil, né? É claro que a gente pode pensar na...
Mas, Haroldo, desculpe aí. Eles estão agrupados. Vê o que a CBF fez. Vê o grupo aí de Afogados e Salgueiro. É toda ali em volta do sertão. Então, eu acho que isso aí é
pra... Tem o América de Natal nesse grupo aí, Ralf.
Hein?
Tem o América de Natal no grupo do Salgueiro, né?
América é um destaque. Agora mesmo, o América investiu, veio aqui para Pernambuco, ficou aí no centro de treinamento do Retrô, mas eu acho que mais em função de uma partida que tem pela Copa do Brasil, valendo 2 milhões. Então, o Roberto Fernando trouxe o time para se preparar. Então, pode ser um destaque, mas, repito, pelo nome, pela camisa, pela tradição, porque a qualidade do jogo só quando a bola rolar.
Também, né, Ralf?
Hein?
Tem mais poder financeiro, eu acho.
Também. É um clube grande. ABC e América são equivalentes, digamos, dentro da proporção a Sport Santa Cruz.
O ABC tá
aqui para Pernambuco, ali lá para o Rio Grande do Norte.
O ABC está no grupo do Central. Eu vou lhe dizer, como torcedor centralino, eu só respeito o ABC.
Pois é, Carlyle, a logística da Série D talvez seja a mais complicada do Brasil, né? Claro que a Copa do Brasil é difícil também, porque você tem esses translados aí, esses voos que vão cortando o país inteiro, mas o problema aqui é que são equipes realmente que estão distantes, em princípio, né? Claro que Ralf destacou aqui o Salgueiro e o Afogados, que estão juntinhos ali no sertão pernambucano, mas o grupo tem 8. Por exemplo, o Central, a viagem de Caruaru para Frei Paulo, no interior de Sergipe. Não sei se eles vão jogar lá em Frei Paulo ou em Aracaju. Assim mesmo é longe. O Salgueiro, por exemplo, ir para Natal para enfrentar o Globo ou o América. É uma logística complicada, mas essa é a Série D.
Não é
D,
moleza,
né?
Não, pro Salgueiro, viu?
É verdade.
Pega 2 de Natal.
É um desafio a Série D, né, Carlyle? Boa tarde.
Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, Roberto, Ralf. Boa tarde a todos. Quando você começou a puxar o assunto Série D, eu já pensei logo na questão da logística. Não deu aqui tempo ainda para fazer cálculo, mas vendo rapidamente a tabela, você pode colocar em média mais de 6 horas de viagem de ônibus para cada partida. Porque se o Salgueiro tem um Afogados pertinho, ele tem que ir para a região metropolitana de Fortaleza, pelo menos 2 vezes. Tem que ir para...
É o Floresta,
tem que ir,
né?
Para Natal. O Ceará para Aracaju ou para depois de Aracaju. Então, se você colocar uma média aí, são 6 horas. Eu estava vendo, não vai ter voo, não. É rasteiro mesmo, transporte rodoviário.
Mas assim, de 700
quilômetros, quem viaja, de avião, quem tem, né, viajado aí ultimamente, está comprovando que as estradas nunca foram da melhor qualidade. E agora está pior ainda. Então, é buraco, é jogo em cima de jogo. É uma logística de que o clube que tiver um pouco mais de estrutura, tiver um pouco mais equilibrado, ele minimiza esse problema. E a gente está vendo que dificilmente um clube vai estar equilibrado, mesmo o clube de porte do América, do ABC, porque nesse momento de pandemia, antes disso, já estavam todos com dificuldades financeiras. Agora, depois de 3-4 meses, sem renda, sem patrocinadores, sem ajuda... sem ajuda total dos sócios, dos torcedores, é muito mais difícil.
Pois é, o Roberto falou aí sobre 700 quilômetros ser aéreo, né, o deslocamento. Mas e Coruripe? Não tem aeroporto, né?
Não. Mas tem Maceió.
A não ser que vá até Maceió, mas de Maceió pra lá ainda é um pedacinho, hein?
Tem que ver a distância de Salgueiro pra Natal, de Salgueiro pra Maceió, de Salgueiro pra Fortaleza, né?
Salgueiro para Fortaleza dá para ir por dentro, Roberto.
Era assim, sei se continua sendo assim.
Tanto é que Salgueiro é um centro de distribuição, que é assim, é praticamente a mesma distância de, por exemplo, do Sertão, vamos lá, Petrolina para Recife, dá para ir para Petrolina para Fortaleza, passando por Salgueiro. Então Salgueiro ele está no centro, mas mesmo assim é um centro com uma distância enorme.
É verdade. Agora, já que vocês estão falando de viagem, já dá até para puxar esse tema aqui, viu, Ralf? O Náutico topou aí fazer mais de 1.100 quilômetros, né? Ele vai para Salgueiro, a viagem é na quinta-feira, joga no domingo lá em Salgueiro, e de Salgueiro seguirá para Salvador. Isso dá mais de 600 quilômetros. Tudo de ônibus, viu, Ralf?
É, tem a parada em Salgueiro, tem a dormida depois do jogo, porque o Náutico vai na quinta, dorme para descansar para o jogo, faz o jogo no domingo, quer dizer, na segunda sai para Salvador.
Não, depois do jogo, janta do jogo. E já quer acordar em Salvador.
É, eu tinha esquecido esse detalhe que o Dior deu de manhã.
Porque então, o jogo é na quarta-feira, né? O
mas
jogo
é um ônibus leito, rapaz, é um ônibus leito, é bom de viajar. O cara nem sente a viagem, quando chega e acorda já tá na outra cidade.
E eu tava ouvindo o goleiro Jefferson, viu, Ralf? Só para complementar aqui rapidinho. Aí perguntaram para ele das viagens. Acho que eu mandei essa pergunta pro Jefferson, né? Pra gente utilizar aqui na TV Jornal. Aí ele disse, rapaz, a gente ficou tanto tempo parado, é melhor tá viajando do que ficar em casa.
Ele tá certo. Agora, sabe o que é que o torcedor pensa? Até porque alguns chegaram a conversar, se vocês ficam aí reivindicando viagem de avião, o jogador... Todos novos, porque o cara com menos de 40 anos, ele tem que ser considerado novo. Para o futebol, 40 é fim de carreira, mas é um jogador ainda em condições físicas. Então vocês ficam pensando o quê? O cara com 25 anos, vamos botar uma idade média, 25, 26 anos, viajar de ônibus, mesmo que sejam 6, 7 horas... Não dá para entrevar, não, porque eles são preparados fisicamente, só fazem isso, correr, preparar as pernas. Então, a gente tem que minimizar. Anda de ônibus, mas tem preparo físico para fazer isso sem se queixar.
É isso aí. Olha, eu me lembro, eu trabalhava em Caruaru na Rádio Jornal, e a gente foi fazer um jogo na Série D do Porto contra a equipe da Pauferrense, fica na cidade de Pau dos Ferros. Isso é no sertão do Rio Grande do Norte. E foram, sei lá, mais de 10 horas de viagem. Passou por Souza, Patos, na Paraíba. Passou por Patos, Souza, saiu rasgando ali o sertão paraibano para depois entrar no Rio Grande do Norte e até Pau dos Ferros para jogar contra a Pauferrense. E os jogadores estavam lá. Quando a bola rolou, estava todo mundo inteiro, ninguém reclamou muito, não. A viagem é longa, mas... Não dá pra dizer também que vai ser algo tão massacrante,
não,
né, Carvalho?
Não mata. Não,
muita gente prefere a viagem de ônibus a avião, até porque hoje a distância das poltronas de avião parece que você está atrás de um fusquinha, né?
Isso é
complicado.
Verdade.
E não pode se levantar, dependendo do voo. E no ônibus não, já é algo mais leve. E ônibus leito, como o Roberto bem falou, é mais confortável. Mas o Náutico e também o Sport Santa Cruz tem que ter muita atenção nessa recuperação após a estreia ou a reestreia nessa retomada do futebol. Por quê? Quando você está muito tempo parado, você até joga, você até se doa um pouquinho mais, vai cansar, evidentemente, mas a recuperação, o pós-jogo, você vai sentir. E o segundo jogo tende a ser mais complicado do que o primeiro. Então, como o primeiro jogo vai ser decisão, por exemplo, o Sport Santa se enfrenta num clássico. Náutico vai até Salgueiro para um jogo também decisivo. E 3 dias depois, os três têm jogos decisivos também na Copa do Nordeste. Então, é possível que eles cheguem um pouco mais e sintam esse cansaço na quarta-feira no Nordestão. Por isso que é importante essa recuperação. Agora, tem outra linha de pensamento... dizendo que é melhor você ter estreado um pouquinho antes, já ter ganho um pouco mais de ritmo para jogar no Nordestão. Enquanto, por exemplo, Bahia, Confiança e River não vão ter jogado, a estreia deles vão ser justamente contra os pernambucanos. Então tem essa linha. O ideal é o que os cearenses estão fazendo. Ceará e Fortaleza já jogaram agora no domingo e na segunda. Tem um clássico amanhã. Depois tem outro jogo, que é a semifinal já do Campeonato Cearense, no final de semana, e vão chegar na Copa do Nordeste já com 3 partidas, ou seja, já com um pouco mais de ritmo.
É, por falar você aí... falou aí, Carlyle, na viagem que parece um fusquinha lá no avião, eu me lembrei, eu vou contar aqui, é rapidinho, não é muito demorado não. Eu me lembrei uma viagem, eu estava na Rádio Olinda, 1976, por aí, o Náutico fez um amistoso em Petrolina, e nós fomos no fusquinha da rádio, que tinha o nome de Azulzinho, era um carro de reportagem da rádio. Então fomos cinco pessoas no fusquinha. Eu ainda lembro das pessoas que viajaram. Eu, comentarista era José Santana, o repórter era Vitório Mazzilli, o operador de som era Miguel Spinelli, e o motorista que contou piada daqui até lá e de lá até aqui, Amaro de Castro. Passamos a viagem inteira rindo das piadas contadas pelo motorista Amaro de Castro. Rapaz, olha, foi uma viagem de 10 horas de ida e 10 horas de volta. E no outro dia a gente estava na rádio trabalhando. Eu tinha 26 anos. Então, meu amigo, não dá para ficar ninguém aleijado não, viu? E no ônibus
é muito
leito,
mimimi.
Então,
tem muito mimimi.
Mas veja, estava na rádio sentado,
também,
né? Não estava correndo.
Viu? Tem muito mimimi com o jogador. Eu estava lembrando aqui, Gerson Canhotinha de Ouro, Botafogo jogava em São Paulo e todo mundo ia de avião na ponte aérea, ele ia de carro, porque ele temia avião. Como o Dominguinho também. Dominguinho, para fazer um show aqui em Pernambuco, ele morava em São Paulo.
O sanfoneiro, né?
É, o sanfoneiro. Ele vinha de carro. Uma vez ele precisou gravar um comercial aqui, a gente fez contato com ele por telefone. Será que dá para você estar aqui amanhã, pensando que ele vinha de avião? Ele disse, não, só no fim de semana eu vou de carro. Ele tinha um carrão, diesel, para colocar na estrada. Então,
ô, Ralf,
quem tem medo de avião não sente dificuldade na distância.
Por causa da pandemia aí, quem fez uma viagem também longa dessa aí foi o técnico do Cruzeiro, né? O Enderson Moreira, ele saiu de Fortaleza para Belo Horizonte de carro.
Pois é, um esticão. Um esticão. É. Agora, é claro que a gente não quer que o jogador vá de ônibus mais de 700 quilômetros. Eu acho que a base que foi dada pela CBF, ela está dentro dos conformes, como se diz. Antes era 500. Acima de 500 quilômetros, a viagem era de avião. Subiu para 700. Então, mais de 700 é exigir um pouco da pessoa. Mas até 700 quilômetros não matou ninguém até agora. Esse negócio de ficar botando pano quente atrapalha. Porque entra no psicológico, o cara sente-se cansado só pelo tempo de viagem e não pelo sacrifício.
Bom, lembrando que a Série D só começa em setembro, né? As séries A, B e C começam agora no comecinho de agosto, final da primeira semana de agosto, mas a Série D só em setembro.
Haroldo Costa!
De volta aqui na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo desta terça-feira. Uma informação aqui sobre o Santa Cruz. É, Carlyle, a saída do Alírio, né? O Alírio deixou, Alírio Moraes, o comando do Conselho Deliberativo. Ele agora é auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco. E ele não poderia, portanto, ficar no cargo como presidente do Conselho Deliberativo. Ele já tinha, essa informação já tinha circulado na semana passada, mas agora veio a renúncia, devidamente informada ao presidente Constantino Júnior. Essa saída aí do Alírio do Conselho Deliberativo, como é que você acompanha, Carlyle?
Pois é, Haroldo, tem a ver com esse movimento de mudança do estatuto, né? Alírio, junto com o executivo, eles conseguiram protelar e tem um movimento forte aí para tentar mudar esse estatuto do Santa Cruz. O Náutico já mudou, o Sport está mudando. E a curiosidade, Haroldo, o Sport está mudando agora através do seu conselho sem o menor ruído, aprovando itens a cada semana, enquanto o Santa Cruz sequer tinha disponibilizado a lista de sócios, né? E esse movimento entrou na justiça e parece-me que agora de manhã o Santa Cruz disponibilizou ou prometeu que ia colocar, né? Até disse em nota que por conta da pandemia ele demorou, que os funcionários estariam em casa, enfim, mas era algo que era para ter sido feito desde o começo do ano, porque esse ano é ano de eleição. Então, era desde janeiro, era para o sócio, era para o conselho saber quem pode e quem não pode voltar votar. E o Santa Cruz estava demorando isso, teve que entrar na justiça sob pena de multa, e multa que o Santa Cruz não tem condição de pagar, né? É, Roberto até falou semana passada, é R$40 mil por dia, né? Por então dia. Tem isso também nos bastidores da saída de Alírio, vai agora pro TJD. Acho até que era outra discussão, a questão da composição dos tribunais, né? Gente que foi diretor ou presidente de um clube, eu acho que não deveria participar de um tribunal. E a outra discussão é que deveria ser advogados renomados, não é que Alírio não seja, pelo contrário, ele é, mas passou por um clube. E o que a gente vê são filhos de desembargadores, de juízes, que usam os tribunais em todas as federações, incluindo no STJD, lá no Rio de Janeiro, para poder dar cancha a advogados recém-formados. O próprio STJD agora vai ser presidido por filho de um presidente do STJ. Então, é algo que a gente cobra tanta profissionalização no futebol, acho que os tribunais deveriam dar esse exemplo também.
É, esse é um bom tema, viu, Ralf? Porque eu me lembro que no STF, o ministro Luiz Fux, ele se declarou suspeito lá naquela votação do Sport, do título de 87, aquela tentativa do Flamengo, ele se retirou da votação por ter aí alguma ligação com o clube de regatas do Flamengo, o filho dele, então ele não participou. Mas aqui você tem realmente, por exemplo, o Alírio, né, agora na composição do TJD, que foi presidente do Santa Cruz Futebol Clube, executivo, deliberativo. O Berilo Júnior, do Náutico, também está lá, né, faz parte. Aí tem ainda
não pode ser diferente por enquanto, Haroldo.
É, tem o Carlos Gil Rodrigues, Clécia Carlos Soares, Fábio Rodrigo de Paiva Henriques, José Henrique Vanderlei Filho, Renato Rissato Veloso, Roberto de Ascioli Roma e Ulisses de Brito Cavalcante Neto formam a composição do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ralf.
Eu vou fazer uma comparação com o cronista esportivo. É a questão do tribunal. Porque o tribunal é para quem gosta de futebol, assim como quem narra, quem comenta, quem é repórter, gosta de futebol. E lá na infância torceu por um clube. Quando ele se profissionaliza, que chega no microfone do rádio, ele se policia e mata a figura de torcedor que tem dentro dele. E vai ser um cronista com análise independente, falando mal ou bem de todos os clubes, não particulariza o clube dele, nem defende ou o clube que ele torceu. A mesma coisa é um juiz de um tribunal. Eu acho o seguinte, se ele não gostasse de futebol, ele nem ia para lá julgar futebol. Então é muito difícil você encontrar alguém que não tenha um clube. Está certo que exerceu cargos, mas a gente tem que confiar na imparcialidade dos homens nessa hora. Que se julgue, pode ser o clube que ele torce, que ele tem amor, mas julgue pela lei, julgue pela legislação esportiva, pela súmula. Quando ele for julgar uma expulsão, uma ação do jogador relatada pelo juiz. Eu não vejo saída, porque se você diz assim, não vamos botar um ex-presidente de clube, mas bota um torcedor, dá na mesma coisa no fim e ao cabo. O que a gente tem é que analisar individualmente o comportamento deste cidadão que está com a responsabilidade de julgar. Se ele é imparcial, se ele vai julgar com lisura ou se ele vai ser um torcedor. E quem entra no tribunal não quer sair com a peça de que torceu pelo clube e distorceu na hora de julgamento. Eu acho que não tem muita saída para isso não, viu?
Bom, o Alírio teve 8 votos dos 10 clubes, ele teve 8 votos para compor aí.
Ele é representante dos clubes, quer dizer, tem a representação de torcida, pelo estatuto, de tudo tem alguém que representa. Agora, no cabo, ao cabo e ao fim, ele tem que ser um juiz, tem que julgar. É só isso que se quer dele.
Muito bem. E, Roberto, saiu aí a tabela, né, com o Paysandu na primeira rodada. O jogo é fora de casa. A tabela ainda não detalha o local, porque vai depender das autoridades sanitárias lá do estado do Pará. Mas logo o Paysandu e fora de casa. Vem aí outra Série C bronca, pesada também, viu, Roberto?
Com certeza. Não é moleza, não. A gente já viu aí o Santa Cruz, já bateu aí 2 vezes e acabou não conseguindo a subida para a Série B. ficou naquele time lá do
Operário.
Do Paraná, o Operário, que eu acompanhei, inclusive, o jogo de lá, o jogo daqui também. Enfim, tem umas pedreiras aí, você não tem facilidade. Não tem facilidade porque o dinheiro também é curto. Você contrata mais ou menos no nível dos outros. Essa que é a realidade. Então vamos torcer aí para que o Santa Cruz consiga sair. O Náutico conseguiu sair. Vamos torcer para o Náutico permanecer na Série B ou suba. Mas que não caia de novo para a Série C. Esse é, na minha opinião, o principal objetivo. Embora também tenha o objetivo de subir. O clube que entra na Série B cair para a Série A. É uma coisa, um direito que ele tem. Mas a verdade é que eu acho que a Série B é uma competição que, se você não conseguir subir, é uma competição boa de se disputar. É trágica, é a Série C. Trágica porque o dinheiro não existe, não tem uma ajuda financeira, o clube tem que se virar com sua torcida, com a renda dos jogos. E a gente sabe que a dificuldade é muito grande nesse aspecto. Então vamos torcer para que o Santa Cruz, ele vai ter adversários difíceis. O Paysandu é um adversário difícil.
É verdade.
Acho que o Remo também. Enfim, tem alguns adversários dificílimos aí para o Santa Cruz ultrapassar, hein?
É verdade. Ô Carlaine, ainda sobre o Santa Cruz, essa parceria com o Atlético Paranaense é uma coisa muito boa sob o ponto de vista financeiro, né? Aí vem os jogadores, o Atlético vai continuar pagando os salários. Aí alguém pode dizer lá na frente, e pode até ser a sua análise, Carlaine, o jogador vai para a vitrine, vai ser negociado, Santa Cruz vai ganhar o quê com isso? Mas, para quem não tem dinheiro, receber jogadores da base do Atlético Paranaense, que hoje é a melhor base, uma das melhores do Brasil, e eu recentemente, inclusive, assisti uma palestra de um dos diretores do Atlético Paranaense, no evento que aconteceu aqui no ano passado, né, do futebol nordestino, e ele realmente deu uma aula, né, nessa coisa de preparação de atletas. Eles têm lá o CT realmente funcionando a todo vapor. Aliás, o Atlético Paranaense tem um projeto de ser campeão do mundo. A gente pode até rir, né, achar que nunca vai ser. Mas tem um projeto, então eles seguem lá fielmente.
O Sport já fez essa parceria com o Atlético do Paraná, Haroldo.
E agora o Santa Cruz aí, recebendo jogadores de graça, Carlaine.
Pois é, quando não tem dinheiro para investir, você tem que ficar à disposição de clubes que querem emprestar, né? Claro que pode aparecer uma joia, como o São Paulo, por exemplo, fez isso com o próprio Santa Cruz, né? Você lembra daquele expressinho que disputava até Comebol, a prévia da Sul-Americana, e o São Paulo mandou para o Santa Cruz Jamelli, Guilherme, jogadores que ajudaram muito e depois estouraram aí no cenário nacional, porque o São Paulo sabia que o time dele estava pronto, mas esses jogadores ele tinha que dar rodagem. O São Paulo também fez isso com o Náutico, emprestando Adriano, Luciano, zagueiro, Carlinhos, lateral direito, que depois foi para o Sport, isso na década de 90. Com o Sport, o próprio Roberto agora lembrou, só que quando o Atlético Paranaense emprestou para o Sport, não eram jogadores da base, né? Eram jogadores já com certa rodagem. E teve até um exagero que emprestou 6 ou 7, entre eles Jadilson, Wellington, meio campista, Durval, que depois ficou, Rodriguinho, volante, ou seja, vários jogadores que ajudaram muito naquela campanha do Sport em 2006, quando o Sport subiu para a Série A. Quando você... É aquela história do cavalo dado, né? Quando você pega esse empréstimo, você não vai cobrar, não. Eu quero um cara um pouco mais rodado. Não, são dois jogadores da base. O time do Santa Cruz é um time bem rodado, um time maduro, e está precisando, sim, de jogadores mais novos. Por exemplo, na zaga ele tem o William Alves e Dani Moraes, tem um meio de campo com Bileu, Paulinho, Didira, Pipico lá na frente, ou seja, muita gente com mais de 30 anos de idade. Então está precisando, sim, Chiquinho, que machucou, está precisando de jogadores mais novos, mas fica aí na expectativa, né? Saber se esses jogadores vão render ou precisa de um pouquinho mais de sequência. Santa Cruz teve sorte, teve goleiro Anderson no ano passado, foi muito bem. Ele tem tido sorte com esses empréstimos, e sem pagar, melhor ainda.
É válido ser essa espécie de barriga de aluguel, Ralf?
Olha, como disse aí o Carlyle, se for de graça, até injeção na testa. Agora, esses jogadores que estão vindo do Atlético do Paraná, interessante, é até o que o supervisor do Santa Cruz falou, que o Jadson joga de ponta e joga de lateral pela direita. O Cleiton joga de ponta e é lateral pela esquerda. Quer dizer, eles estão trazendo dois em um. Mas o que eu lembro do Santa Cruz é que desde que começou o trabalho com Itamar Schulli, que ele organizou o plantel, plantel pequeno, limitado, o time pegou liga, encaixou, fez um campeonato pernambucano muito bom, até o ponto de ter uma diferença de 6 pontos do segundo colocado, que é o Salgueiro, mas o treinador, depois de todos os jogos, invariavelmente, quando se botava o microfone na boca dele, ele pedia reforço. Até que cansou, parou de falar nisso, porque os reforços não chegaram. Agora, o Santa Cruz vai entrar na Série C, como vocês já disseram aí, numa condição igual a outros clubes. Ele tinha que ter contratações para gerar o diferencial, que é o que dá garantia de que você vai subir a Série B. E isso não foi feito. Agora mesmo está se falando de Negueba, que já vai ter aniversário só de anúncio de Negueba. Ninguém sabe quando é que ele vai chegar. Teve o desfalque agora de Chiquinho, um jogador importante, porque dá velocidade ao time. É um dos caras que consegue dar centelha à equipe. Já tem contusão. Então, plantel pequeno tem isso. O Santa, se quer que a gente aponte como um dos favoritos a subir, ele tem que melhorar ainda o plantel. Esses dois que vieram lá, ou que vêm lá do Atlético do Paraná, e um deles já passou pelo time titular. Então, a gente está esperando que eles possam acrescentar essa juventude ao time, mas que tragam qualidade, porque eu confio no trabalho de base do Atlético. É um dos poucos clubes no Brasil que não gasta dinheiro com jogador ruim. Então, isso sinaliza a possibilidade que esses jogadores possam servir ao Santa Cruz.
Você tem que estar, né, Roberto, absolutamente consciente de um negócio desses, né, quando você faz. Se, vou fazer uma coisa exagerada aqui. Se um desses meninos aí for um novo Neymar, estou exagerando, claro, lá na frente você não pode chorar, porque o empréstimo é de graça e nem o salário deles o Santa Cruz vai pagar, né?
Ah, eu acho que é um negócio super interessante. Vem o reforço, vem um jogador mais jovem, o clube que está emprestando está pagando salário. E daí? É uma coisa normal, eu acho absolutamente normal. Eles querem botar os jogadores para jogar, não estão sendo aproveitados lá. Então, vem para uma terceira divisão. O próprio jogador quer jogar. Ele não quer ficar só treinando e não indo nem para o banco do time de origem dele.
Nem no time da Laranja,
né? Série C? Exatamente. Mas ele vem para uma Série C, mas ele vai jogar, os jogos vão ser mostrados. Vai ter plateia, vai ter público nesses jogos, porque o Santa Cruz é um clube de grande torcida. Então, acho que é um negócio interessante. O Náutico já fez, como o Raul já falou. O Sport já falou, já fez com o Atlético, o próprio Atlético do Paraná, e jogadores que até se destacaram. Enfim, eu acho uma boa. Se você está numa crise financeira, que não se pode negar, você está numa crise financeira, você está com o dinheiro curto, então, meu amigo, tem que se virar. Você vai fechar o clube? Não. Você tem que, precisa reforçar, precisa sair dessa Série C, tem que ir atrás de seja de que maneira for. Então aparece uma oportunidade dessa, eu acho excelente.
Pois é. Agora, para falar em empréstimo, Carlyle, o Ian vai embora, né, do Sport, porque ele é do Palmeiras. Um jogador que não teve muita chance no time do Palmeiras, ele é do interior da Bahia, né? Fez muitos gols na categoria de base. E aí o Palmeiras emprestou para o Sport. O Palmeiras até acredita muito nesse jogador, mas agora está fazendo lá uma negociação com Portugal, com o Moreirense, e aí o Ian vai embora. Não veio o Ian explodir na ilha, né, Carlyle? Alguns lampejos só, né?
Pois é, Haroldo. Futebol é muito ingrato às vezes. Às vezes não, muitas vezes. Porque tem jogador que estoura com 18 anos, você já sabe, isso aqui é uma joia, vamos tomar conta dele e vamos dar sequência. Tem outros que estouram naturalmente depois que passa dos juniores, né, do sub-20 para o profissional, e tem outros que demoram um pouco mais. Quantos atletas não foram dispensados dos seus clubes, mesmo tendo passado o infantil, o juvenil, os juniores, e depois ele aparece lá na frente? E vários, e aqui temos vários exemplos. Ian é um jogador que era joia do Palmeiras, canhotinho, rápido, muito habilidoso, mas tem aquele jogador que é habilidoso, tipo característica de futsal, mas quando pega um time profissional, ele ainda precisa de uma certa rodagem. E quiseram até no Palmeiras que no Sport fosse essa rodagem. Ele teve algumas chances, mas ele não teve muita sequência, né? Era um jogador que cansava, não aguentava os 90 minutos. Eu lembro muito quando o Roberto fala, né? É Thiago ou Eric? Acho que eram os dois que fazia toda a jogada, mas chutava fraco, não tinha força nas pernas. Ian era um desses também, ainda. Até pela própria idade, né? Um jogador que preparava muito a jogada, mas chegava no último terço do campo, na hora da finalização do passe, ele errava, faltava força a ele. Mas é um jogador, sim, para ter muita atenção, no caso do Palmeiras. Empresta, coloca para uma liga menos competitiva, até porque se ele não teve tanta chance na Série B com o Sport, na Série A que não teria mesmo. Então vai para outra liga, pega uma certa rodagem, para quem sabe o Palmeiras ganhar mais dinheiro lá na frente.
26 jogos, 2 gols apenas, Ralf. Então o Palmeiras está passando para frente aí, vai fazer dinheiro, que é o que esses clubes querem fazer, né? O atleta tinha contrato até o fim do ano, mas vai embora.
É, mas quando ele é emprestado é nessa hipótese. Se eu achar negócio, você me devolve para poder pegar dinheiro. Porque seguramente que a chamada do Palmeiras só poderia ser para isso, porque nesse time do Palmeiras ele não tem vaga, não.
Também não tem, não.
No Sport.
É difícil.
Ele está no banco, imagina, no Palmeiras.
É verdade.
Então é para negócio mesmo, e é o tipo da coisa. O nosso futebol hoje, ele precisa se reforçar, sim. O adversário, o clube que empresta, ainda pagando o salário, quando o cara é craque, a metade, pelo menos, do salário. Então, na hora que o clube que empresta precisa, tem que devolver, que é o que está acontecendo com o Sport.
É isso. Agora, enfim, o Roberto, acabou aquela história do Mark Gonzalez, né? Débito pago, aí o Patrick já foi regularizado. Patrick já fica à disposição aí para o clássico de domingo contra o Santa Cruz, reforça o time. Vamos ver aí o Patrick de novo com a camisa rubro-negra, Roberto.
É. E os outros também, né? O Ronaldo, atacante,
sim,
né?
É, o Ronaldo ainda não foi regularizado, mas
ainda, mas vai ser.
Mas
né?
vai ser. Não,
até sexta-feira dá para regularizar. As portas da CBF estão abertas para o Sport outra vez.
É, o Sport estava mais ou menos, era mais ou menos antes da pandemia. Eu acho que precisava desses reforços. E esses reforços chegaram e ele já pode até já mostrar aí nesse jogo contra o Santa Cruz e nos jogos lá da Copa do Nordeste.
Tem o Maidana,
vocês,
né?
Vocês estavam falando aí.
Tem Patrick, Maidana, que... Ronaldo, Bruninho.
É, exatamente.
Que veio do Atlético.
Vocês estavam falando aí sobre jogador que vem, não sei o quê, não dá certo, aí estoura depois. Eu estava me lembrando de Elias. Esse jogador que é um meia, que apareceu bem no Corinthians, esse cara fez teste no Náutico, rapaz.
Ele chegou a jogar no Náutico, mas jogou como um atacante, né?
Como centroavante, colocado como centroavante, não foi?
É, foi. Depois ele foi recuando e virou volante, um grande volante. Acho que chegou à seleção brasileira, né?
Pois é, rapaz. Então veja como são as coisas no futebol, né?
É, isso acontece muito, isso, né? É. Não tem uma coisa padrão, né? Ah, não, esse jogador aqui você fica porque vai dar certo. De repente o cara não deu certo, aí 5 meses depois, 6 meses, tá lá fazendo gols contra a camisa.
É, rapaz, olha, como é que chama? Rivelino fez teste no Palmeiras e foi dispensado no primeiro teste. Aí foi pro Corinthians e explodiu no time do Corinthians. Eu fiz um teste para plantão esportivo também, na Rádio Liberdade de Caruaru, logo na inauguração. Eu tinha 16 anos, 15 anos de idade, ó. Não passei do teste. Aí fui pra Rádio Cultura e me aproveitaram lá.
Tá vendo? Perderam o Garganta de Ouro.
O importante é não desistir, né?
Tem uma história clássica.
O Cafu, tem uma história dessa, né? O Cafu também, né? Foi várias vezes aí. É.
Mas tá um bota cheio, aquela história de que Pelé foi oferecido ao esporte e foi rejeitado. Outro dia eu li a real história desse caso de Pelé. Agora, olha, a respeito do esporte, tem dois jogadores.
Hein? Foi ou não foi?
Foi. Foi, mas...
Foi, tem telegrama enviado ao esporte, rapaz.
O que eu quero dizer é que não pode se imputar a responsabilidade a ninguém do esporte da época, porque nem o Santos sabia que tinha o Pelé que é hoje na mão.
Pelé tinha
nem
16 anos, ó.
Pois é.
Ainda não tinha sido colocado no time principal.
Pois é, ele então nem o Santos sabia como é que o esporte ia saber. Isso acontece todo dia aí.
Não era nem Pelé ainda, era
Edson. Eu ia falar.
Na verdade, tinha outro apelido, né, Roberto?
Não, parece que era Pelé mesmo. Porque fizeram uma lista. O Sport queria, pelo que eu sei, que foi contado, o Sport queria jogador experiente para ganhar o campeonato. Aí mandaram na lista, entendeu? Mandaram um menino
de
16 anos.
Esse nome deve ter sido até estranho.
Parece que era Rosenblith, o presidente. Ele disse, não, eu quero menino de 16 anos aqui, não. Eu quero jogador cascudo para ganhar o campeonato.
Ah, então ele agiu com a consciência tranquila,
corretamente, né?
Eu quero jogadores mais experientes.
Não houve ali. Ele não pode imputar a responsabilidade. Agora, olha aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção. Deste time de base que o Sport promoveu alguns jogadores, dois sobraram. Ou seja, ficaram. Não é sobraram. Ficaram. Os outros foram colocados para negócio já. Foram emprestados, negociados, etc. E entre eles, o Luciano Juba. O Luciano Juba começou no time titular com o técnico Guto Ferreira, inibido, mas nas últimas duas partidas ele jogou como jogador experiente, como jogador veterano. E ele é novinho. Por quê? Já começou a se desinibir. Então, um jogador que eu acho que dessa safra vai vingar é o substituto direto de Sander no esporte. E tem o Alê, o Alex, que é chamado de Alê Santos, né? Eu tenho impressão que se o Daniel Paulista der chance a esses jogadores, eles vão vingar para queimar a língua de muita gente, porque, inclusive a minha, porque essa base do esporte tem revelado muito pouco mesmo. Está na hora de revelar alguém. E esses dois jogadores têm qualidade. Eu acho que o Daniel vai enxergar isso para dar chance para eles.